Declaro aberta a 44ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão da legislatura ordinária da 54ª legislatura. A presente audiência pública ocorre nos termos do requerimento número 90/2011, CDH, de autoria de senadores e de outros, aprovado em 22/6/11, para debater a situação de funcionários dos ministérios no exterior e principalmente do Ministério das Relações Exteriores, lotado em consulados brasileiros e representações diplomáticas. Isso aqui se refere à denúncia que recebemos da situação quase que análoga, como alguns dizem, trabalho escravo, de funcionários brasileiros nas representações e também nos consulados e embaixadas no exterior, como principalmente aqui no Brasil. Lá fora não é tanto, mais forte é aqui a situação como as embaixadas tratam aqui os trabalhadores brasileiros. Fizemos já uma abertura na semana, no início dessa semana, sendo a mesma aberta no dia 4 de julho de 2011, às 9 horas, mas foi suspensa devido à morte do nosso querido ex-presidente, ex-senador Itamar Franco. Mas naquele mesmo momento fizemos um entendimento e realizamos aqui uma reunião interna de trabalho. E nessa reunião de trabalho ficou acertado que teríamos outras reuniões para discutir a situação dos trabalhadores nas embaixadas no Brasil e no exterior, no próprio Ministério das Relações Exteriores. A primeira reunião será nessa sexta e haverão, se necessário, outras reuniões e poderemos voltar, se necessário, a ter aqui também audiência pública, quantas forem necessárias. Sendo assim, eu encerro essa audiência pública, que tinha sido suspensa, para que a gente possa retomá-la no momento adequado. Para manter o procedimento, nós vamos aprovar agora um requerimento extra-pauta, se os senhores concordarem. Concordo, permaneço como se encontro. Aprovado. Vamos, então, abrir uma nova reunião nesse momento. Declaro aberta a 45ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Antes de tratarmos especificamente sobre a audiência pública de hoje, já que eu abri uma e fechei, eu vou tratar agora do requerimento que eu anunciei que leria nesta audiência pública, visando garantir uma nova audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores nas embaixadas, leia-se, no Brasil e no exterior. Então, repito aqui a votação. Aqueles que concordam nesse momento com esse requerimento, extra pauta, permaneçam se encontro, aprovados. Vamos ao teor do requerimento. Com fundamento no disposto no artigo 9.3, requeiro a realização de audiência pública para debater a situação dos funcionários do Ministério de Relações Exteriores, lotado em consulados brasileiros e representação diplomática, e a situação dos funcionários brasileiros que trabalham em embaixadas e organismos internacionais aqui no Brasil. Ou seja, audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores brasileiros, tanto no exterior como aqui nas embaixadas representações. Repito, o objetivo, nós temos que fazer uma série de reuniões internas no Ministério e convidando os embaixadores de outros países. Não tendo solução adequada para a situação e pelas denúncias que chegaram, nós faremos aí audiência pública. Aqueles que concordam com a audiência pública, no teor do requerimento que acabo de ler, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, a audiência pública fica na expectativa da reunião. Se as reuniões forem produtivas, não precisa de audiência pública. Se não forem, vamos ter que enfrentar as audiências públicas com maior tranquilidade. Bom, vamos à nossa audiência pública de hoje. A audiência pública, nos termos do requerimento 89 de 2011, DH, de autoria de senador e de outros senadores, aprovado no dia 22/6/11, para debater a erradicação do trabalho escravo no Brasil. O objetivo, no longo dessa audiência pública, inclusive além dos nossos convidados que vão falar sobre o tema, nós também vamos lançar a frente parlamentar mista contra o trabalho escravo. E também, se for possível, o senador Cristóvão está muito gripado, mas vai chegar com um pouco de atraso, porque foi ao médico. Nós pretendemos também lançar ainda no dia de hoje a subcomissão permanente desta comissão de combate ao trabalho escravo. Eu só vou fazer aqui a introdução, dizendo que para esta audiência pública, nós convidamos, porque a senadora Ana Rita depois vai assumir, vai formatar a mesa e vai iniciar o debate, porque eu tenho dois compromissos lá na Câmara dos Deputados. Eu falo lá na Comissão de Orçamento com o relator sobre a situação dos benefícios dos aposentados que ganham mais que o salário mínimo. Uma emenda que apresentei que garante aos aposentados o mesmo percentual concedido ao mínimo. E também falo no seminário da ANFIP, também na Câmara, sobre a desoneração da folha de pagamento das contribuições do empregador para a Previdência. Faço questão de estar lá, porque se for, como está sendo anunciado pela imprensa, que vão desonerar a folha em 20% daquilo que compete ao empregador, nós estamos abrindo mão de 100 bilhões de reais, no mínimo, no mínimo. Se for bem cobrado e bem fiscalizado, dá mais de 100 bilhões. E daí sim, no meu entendimento, nós vamos ter problema de déficit na Previdência, que não temos hoje. Comprovadamente, não há déficit na Previdência, tanto que no regime geral, está aí pelo próprio CIAF, dizendo que o superávit vai na ordem de 15 bilhões por ano. Então, nós convidamos para esse evento, para discutir a questão do trabalho escravo mais uma vez, claro, com o alvo, a aprovação da PEC do trabalho escravo, o deputado federal Domingos Dutra, coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Erradicação do Trabalho Escravo, Vera Lúcia Albuquerque, secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério, secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, José Neri, ex-senador da República e foi o grande presidente da Comissão Permanente de Trabalho Escravo, de Combate ao Trabalho Escravo, na época em que ele era senador. Rosângela Silva Rassi, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Frei Xavier Plassat, representante da Comissão Pastoral da Terra, Renato Henri Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Carlos Eduardo Silva, assessor da Secretaria de Assalariados Rurais, em representação ao senhor Alberto Arcílio Bloch, presidente da CONTAG, Fabrício Fernandes, juiz de direito, vice-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, AJUF, e ainda Luiz Machado, coordenador do projeto de combate ao trabalho escravo da OIT, Erlan José Peixoto do Prado, procurador do trabalho da 10ª região. Permitam que eu faça aqui, e antes de ir para minha outra atividade, só uma pequena introdução sobre esse tema que é tão caro para todos nós. Então, abrimos a sessão, lembrando que hoje debateremos a situação do trabalho escravo no Brasil. Sabemos que, embora a escravidão seja extinta em tese, em 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel, através da promulgação da Lei Áurea, o regime de servidão, de escravidão, em lavouras de cana-de-açúcar, fazenda, obras de engenharia, siderurgia, dentre outros, ainda existe no Brasil e no mundo, infelizmente. A violação à liberdade, o ato de revir, não se restringe à população negra, como no período imperial. Poderíamos dizer que, infelizmente, hoje, negros, brancos, índios, pardos estão sujeitos ao trabalho forçado, desumano e que viola, com certeza, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à fraternidade. E ninguém tem dúvida, toda e qualquer imaginação que a gente possa fazer, possa aqui lembrar da linha dos direitos humanos. São jornadas de trabalho excessiva, remuneração salarial que muitas vezes não alcança sequer o salário mínimo, violência física, apropriação de bens, de documentos, daqueles que se rebelam e não cumprem o que exigem aquele que está naquele momento ou empregando, que eu não gostaria nem de chamar de empregador, aquele que o está escravizando. Enfim, as denúncias que nos chegam de acampamentos, os fatos são de fato inacreditáveis até que a gente esteja ainda hoje debatendo isso. Enfim, é preciso criar meios que combatam atos de trabalho escravo, atos perversos, cruéis, que atentam contra os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, programada ainda em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e que garante: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão ou o tráfico de escravos serão proibidas em todas as suas formas. O número de trabalhadores que vivem no regime de escravidão moderna no Brasil não é ainda definido e conhecido com segurança. Mas o Ministério do Trabalho e Emprego nos assegura que há no mínimo 20 mil pessoas vivendo ainda em situação semelhante à de escravos. Aí nós entramos no tempo, no campo da agricultura, da pecuária, desmatamento, que aí estão 3/4 das incidências do trabalho escravo. Temos ainda áreas extrativistas de madeiras, as que produzem carvão, são frequentes as denúncias sobre o trabalho forçado, trabalho análogo escravo. Enfim, temos que construir políticas públicas que garantam a fiscalização, a punição eficaz e esse abuso. Não podemos admitir hipótese alguma que haja ameaça à liberdade, à vida. Todos somos humanos e devemos ter acesso à democracia e ao bem-estar, mesmo aos que não são humanos. O trabalho escravo, a tortura, o abate indevido, a crueldade tem que ser combatido. Calcule com homens e mulheres. Enfim, termino dizendo, o objetivo dessa nossa audiência pública é lutar contra todas as injustiças e denunciar as irregularidades, mas muito mais do que isso. Nós, aqui no Congresso Nacional, temos que, de uma vez por todas, aprovar a PEC 438 de 2001, a PEC do trabalho escravo, que estabelece o confisco de terra onde for constatada a exploração do trabalho escravo, revertendo a área ao assentamento dos colonos que trabalham na expectativa da terra. A PEC está parada na Câmara dos Deputados, embora tenha sido aprovada aqui há muitos anos, me lembro ainda, senador Ademir Andrade, né? Foi o senador Ademir Andrade que apresentou essa PEC, enfim, o Senado aprova, e a resistência para aprovação na Câmara é muito forte, porque somente uma grande mobilização nacional é que vai assegurar isso, para mim, do que é mais do que correto, é mais do que direito, é mais do que honesto, é mais do que sério, é mais do que responsável. É inadmissível que alguém que mantém as pessoas sob escravidão, eu diria sob o seu teto, ou sob a sua terra, fica por isso mesmo. Ele tem que saber que, se ele continuar fazendo isso ou tiver feito isso, ele vai perder o que é dele. É a única forma de nós, no meu entendimento, sermos duros nesta questão. Mas, meus amigos, nesse momento, eu fiz questão de deixar essa minha introdução sobre o tema. Eu queria convidar a senadora Ana Rita para que passe a presidir, a formar a mesa e organizar o debate. Eu vou para esses dois eventos na Câmara e retorno aqui, que creio eu, entre 10h30 e 11 horas, para continuar com vocês. Muito obrigado. Senadora, assuma, por favor.
Agradecer aqui o senador Paim por ter feito esta introdução, de nos convidar para presidir essa sessão de hoje. E eu quero também desejar um bom dia para todos e para todas que aqui estão. Esperamos que essa audiência pública realmente seja um espaço importante de debate, que possamos, através desta audiência, tirarmos aqui alguns encaminhamentos que possam vir a contribuir no combate ao trabalho escravo. Eu quero, então, iniciar convidando para compor a mesa a senhora Vera Lúcia Albuquerque, secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, para que faça parte aqui conosco da mesa. Só para esclarecer, nós vamos compor uma primeira mesa, vamos fazer o debate e, em seguida, vamos convidar os demais pessoas que foram contactadas para fazer parte desta audiência pública. Bom dia, doutora Vera, seja bem-vinda. Queremos convidar também a senhora Rosângela Silva Rassi, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que já tivemos a grata alegria de recebê-la em outros momentos aqui na Comissão de Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Rosângela. Bom dia. Convidar também o Frei Xavier Plassati, é isto? É representante da Comissão Pastoral da Terra. Frei Xavier, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Convidar também o Renato Henri Santana, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Também convidar para compor a nossa mesa o Erlan José Peixoto do Prado, procurador do trabalho da 10ª Região. Doutor Erlan, 10ª Região de qual estado, doutor Erlan? Aqui de Brasília. Seja bem-vindo, doutor Erlan. Vamos colocar aqui mais uma cadeira. Também convidar o senhor José Guerra, representante da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Doutor José Guerra, seja bem-vindo. Mais uma cadeira aqui. Só para informar aos demais participantes, o deputado federal Domingos Dutra já se encontra presente no meio de nós. Também o ex-senador da República, José Neri, também já se encontra no nosso meio. E dizer a vocês que, posteriormente, faremos uma segunda mesa com a participação de vocês. Pode ser assim? Então, vamos iniciar o nosso debate. Queremos que esse debate seja o mais proveitoso possível. Por isso, vamos combinar aqui um horário, um tempo, para que cada um possa falar. É possível 10 minutos para cada um, para que possamos depois abrir para o debate e, em seguida, formarmos a segunda mesa. Então, nós vamos começar com a doutora Vera Lúcia Albuquerque. Doutora Vera, 10 minutos. Em seguida, se for necessário, nós ampliamos aí por mais alguns minutos. Está bem?
Muito obrigada. Senhoras e senhores, eu agradeço a presença e a honra de estar aqui representando o ministro do Trabalho e Emprego num assunto que é um ponto focal da nossa inspeção do trabalho e algo que eu devo partilhar com vocês, que nos dá muito orgulho. A Conferência Internacional do Trabalho, nós tivemos também o prazer da presença do nosso Sindicato Nacional, lá participando das comissões, e principalmente de um ponto que foi um dos itens principais da pauta dessa conferência, que foi administração e inspeção do trabalho. Desde o início, desde a palavra do Juan Somavia, diretor-geral, o tempo todo a inspeção do trabalho no Brasil foi elogiada, principalmente o grupo móvel. Eu estou com uma faringite forte, então eu trouxe, até para falar menos, porque uma imagem vale por mil palavras, imagens do que a inspeção do trabalho encontra na inspeção do trabalho quando nós estamos com combatendo o trabalho escravo. Todos sabem, nós temos grupos especiais para isso. Nós fizemos agora uma remodelação desses grupos e temos um planejamento. No início do ano nós éramos 5 grupos, até o final do ano nós vamos ter 7 grupos. Nós temos, trabalhamos em parceria, trabalhamos em conjunto com não só a CONATRAE, que está a par de tudo que nós fazemos, é um trabalho realmente de diálogo social e interinstitucional. Isso é uma chaga, é um problema que no Brasil nós estamos atacando de uma forma completa. É toda a sociedade que se mobiliza. O Ministério do Trabalho tem esse grupo que seria, digamos assim, a ponta inicial da parte de combate direto, mas também tem uma parte importantíssima de prevenção, de qualificação e de que não possamos permitir que o círculo vicioso do trabalhador volte ao trabalho escravo. A realidade, mostrando a vocês como acontece, o grupo móvel vai acompanhado do Ministério Público do Trabalho, às vezes o Ministério Público Federal, juízes do trabalho, as situações são muito difíceis, os lugares são complicados. Encontramos mais trabalhadores, inicialmente era mais no desmatamento, hoje em dia é mais no preparo do pasto para a pecuária, a carvoraria. Por favor, o senhor pode ir passando. as pessoas que nos ajudam. Nós sempre procuramos levar um informante do local de trabalho. É difícil encontrar à frente o trabalho. Não há endereço fixo. É sempre muito complicado. O Grupo Móvel sempre tem acompanhamento da Polícia Federal. Acho que todos sabem que numa fiscalização rural regional houve uma tragédia, não é? Nem foram assassinados simplesmente. Uma tragédia nacional. Quatro pessoas do Ministério do Trabalho, três inspetores e um motorista foram assassinados, né? Nós entrevistamos trabalhadores, nós procuramos tirar as informações dele para configurar todos os requisitos do trabalho escravo. Os trabalhadores, em geral, eles são realmente humilhados, são submetidos a situações degradantes, têm desrespeitado seus direitos humanos. Essa cooperação, essa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos é indispensável e reforça muito o nosso trabalho. Acho que todos sabem que agora, em 13 de maio, foi publicada uma portaria interministerial onde se mostra que a empresa que está no cadastro de empresas onde foi encontrado o trabalho escravo, hoje em dia não é mais só do Ministério do Trabalho. Ela foi uma portaria assinada pela ministra Maria do Rosário, que é uma outra defensora desse combate, junto com o nosso ministro Carlos Lupe, mostrando que se você fez aquelas infrações que obrigou a empresa a estar no cadastro, você também feriu direitos humanos.